O primeiro presidente do regime militar, Castelo Branco, foi um dos principais conspiradores do golpe que depôs o presidente João Goulart. Em 64, Castelo era um general cearense que estava na chefia do Estado-Maior do Exército. Havia um ano, no dia 20 de março do ano do golpe, distribuiu aos seus comandados no Estado-Maior uma circular reservada na qual atacava o grupamento pseudo-sindical, o acusando de antipátria, antinação e antipovo, e pediu aos subordinados para perseverar sempre dentro dos limites da lei.
O oficial representava uma linha mais moderada do Exército e entrou no poder como uma figura legalista, aceita por muitos políticos da época. No 1964, os personagens do golpe de hoje, quem fala é o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, e autor dos livros Além do Golpe, Versões e Controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. E como eles agiam, subterrâneos da ditadura militar, espionagem e polícia política, e outras publicações sobre a época.
1964, os personagens do golpe.
Boa tarde, professor de História da UFRJ, Carlos Fico. Na época anterior ao golpe, como é que era a relação entre os Estados Unidos e o general Castelo Branco?
O general Castelo Branco, ele atuou na Segunda Guerra Mundial e lá teve contato com muitos militares norte-americanos. Inclusive se tornou amigo de diversos deles, sendo mais importantes o coronel Vernon Walters, que durante a época do golpe era adido militar da embaixada norte-americana. Então ele tinha profundas relações com os militares norte-americanos.
E como é que o grupo ligado ao general Castelo Branco via o grupo conspirador militar de Minas Gerais?
Olha, a movimentação de tropas aqui em Minas Gerais começou contra a vontade do general Castelo Branco, havia previsão de uma outra data. Então, o general Castelo Branco, quando soube do movimento de tropas em Juiz de Fora, inclusive ligou para o governador Magalhães Pinto, tentando fazê-lo desistir da movimentação, mas não conseguiu e, enfim, não havia mais o que fazer. Mas ele tinha relações com muitos militares pelo Brasil afora, ele era chefe do Estado-Maior do Exército, então é claro que nessa posição ele tinha relações com diversos militares pelo Brasil afora. Mas havia vários grupos de conspiradores pelo Brasil afora, eles não estavam necessariamente coordenados. Por isso, Castelo Branco, quando soube da notícia aqui de Minas, reagiu dessa maneira, mas não teve mais o que fazer, porque as tropas já estavam na estrada indo em direção ao Rio, e ele simplesmente teve que assumir o controle da situação junto com o general Costa Silva. Mas eles já vinham, todos esses generais, conspirando. O que houve foi um conflito aí de datas.
Entendi. Como é que era a relação, como o senhor pode explicar para os nossos ouvintes, como é que era a relação da Escola Superior de Guerra, né, especificando a Doutrina Nacional de Segurança com o Castelo Branco?
A Doutrina de Segurança Nacional, ela é uma doutrina que previa, supunha uma série de coisas para que o país se tornasse uma grande potência, seria preciso tomar uma série de medidas. Castelo Branco, ele era um general militar intelectualizado e teve muito contato, elaborou bastante essa doutrina de segurança nacional e muitos autores consideram que essa doutrina foi fundamental para a deflagração de golpes militares, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. Mas é um tema em debate ainda, não há consenso quanto à importância absoluta dessa doutrina, mas certamente o general Castelo Branco era um elaborador, um intelectual militar que considerava, elaborava, avaliava e positivava essa doutrina.
E o Castelo Branco, ele realmente pretendia devolver o poder para os civis no final do seu mandato?
Não sei. Ele disse isso ao presidente JK, ele dizia isso, que iria realizar as eleições de 65, mas depois prorrogou o seu mandato, suspendendo as eleições de 65. A gente que tem de evidência empírica isso, né? Já pretendia ou não antes, a gente não tem como avaliar.
Alguns enxergam no governo do Castelo Branco ali não uma ditadura, mas uma ditadura branda. Qual que é a sua opinião sobre essa afirmação?
Eu acho que essa afirmação não tem sustentação, porque desde o início houve violência, houve uma ruptura constitucional, houve tortura, arbitrariedade. Portanto, eu creio que foi uma ditadura mesmo.
O Castelo Branco, ele tomou algumas iniciativas para impedir o avanço da linha dura dos militares no regime?
Ele tentou, mas não conseguiu, porque a linha dura se tornaria vitoriosa paulatinamente, primeiro com a edição do AI-2, depois já no governo do Costa com o AI-5. Então, justamente um dos fracassos do governo do Castelo Branco foi o de não ter conseguido pôr cobro ao embrião da linha dura.
Entendi, professor. E para finalizar, o Castelo Branco ele morreu em acidente de avião em julho de 67, meses depois de deixar a presidência. Existem teorias conspiratórias que dizem que o acidente foi planejado. Existe algo de concreto sobre isso? Independente se é verdade ou não, quem que queria eliminar o Castelo Branco? E quais seriam os motivos para isto?
Não, isso é uma especulação, não há nenhum fundamento. E evidentemente a gente não tem notícias de ninguém que quisesse fazer um atentado contra o ex-presidente, né? Então isso foi uma fatalidade.
Então foram essas minhas perguntas mesmo. Tem mais alguma coisa que não foi dita e que o senhor queira ressaltar sobre o Castelo Branco?
Não, realmente não. Tá bom, sim.
Então tá bom, muito obrigado por ter conversado com a Rádio FMG.
Ok, um abraço a você.
E na última entrevista da série 1964, os personagens do golpe, vai falar sobre Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais em 1964, que é considerado um dos principais líderes civis do golpe de 1964.
A série 1964, os personagens do golpe, tem produção de Cícero Pedro Leão.